começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos da rádio. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, 21 é o dia, 11 é o mês, ano é o 19. Com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Ed Guimarães. Na central técnica, Eliostondo Jacobinsen. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Apoio da Valentina Mazella. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Que delícia, fazendo você feliz com o futebol. 17 horas, 12 minutinhos e abrindo o programa No Mundo da Bola de hoje.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Mengão já tá em Lima, hein? Que loucura, não se fale outra coisa na cidade. Com essa decisão entre Flamengo e River Plate pela Libertadores da América. Luiz Ferreira traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. É com você!
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, cabecinha.
Boa tarde pra você, Mazelinha, Valdir Luiz, Márcio Guedes, Rodrigo Ricardo, nosso Ed Guimarães na mesa e a Doce Valentina aqui do nosso lado, sempre embelezando nosso estúdio com a sua simpatia. Mazela, Flamengo está em Lima depois de uma grande festa, uma grande manifestação de carinho da torcida nesse feriado do dia 20 de novembro, a Consciência Negra. É, a equipe chegou na capital peruana no fim dessa quarta-feira, já quase madrugada de quarta para quinta, e o time já fez o seu primeiro treinamento sob os comandos de Jorge Jesus. Muita gente comentando sobre a importância dessa partida e muita gente também comentando sobre a experiência, a casca que o River Plate criou nesses últimos 5 anos. O Marcelo Gagliardi chegou na equipe, ele que é ex-jogador do River Plate, para comandar a equipe em 2014, e desde então o Marcelo Gagliardi vem empilhando taças. Essa é a terceira final do River Plate em 5 temporadas sob o comando do Marcelo Gagliardi. Esse fato do River Plate ter mais experiência na competição, ter uma camisa mais pesada que o Flamengo em nível de Libertadores, é uma vantagem para o River Plate? Quem falou sobre esse assunto foi o lateral esquerdo Felipe Luiz. Vamos ouvir.
Olha, o River com certeza é a única coisa que joga a favor deles. Acho que a vantagem deles nesse jogo, o resto está igual, é essa experiência, essa tranquilidade em finais, né? Porque eles já jogaram, já estão acostumados a jogar esse tipo de jogo. Com certeza existe uma tensão a mais, existe a emoção, ela fala mais alto às vezes que a razão, mas por outro lado também nós temos jogadores muito experientes. Eu, ao fato de ter jogado já algumas finais e muito importantes, hoje eu me sinto muito mais preparado, mais sereno, mais calmo e chego nesse jogo em paz, né? Não querendo fazer o jogo da minha vida, nem querendo fazer 3 gols para entrar na história, senão fazer a minha função tranquilamente, porque eu sei que se todo mundo fizer a parte que tem que fazer, nenhum querendo fazer mais do que precisa, temos grandes chances de ganhar, porque temos um grande time.
Aí o Felipe Luiz, Mazella, Valdir e Márcio. Tem esse lance de camisa pesada ou é só quando ela tá molhada?
17:15, o boa tarde dele, que sabe o que diz.
Valdir Luiz.
Valdir Luiz. Boa tarde, Ricardo Mazella, Márcio Guedes, Luiz Ferreira, Valentina Mazella. É pequenininha, gente boa. Rebeldinha.
Irmã dos rebeldinhos.
Irmã dos rebeldinhos. Olha só, é tudo lá do Recreio, tudo tricolor. Olha só, o negócio de camisa pesada, não, pelo amor de Deus, não tô fazendo nenhuma desfeita ao meu amigo Luiz Ferreira, não. É porque é interessante o termo, camisa pesada. Camisa pesada, quando era garoto, era porque a camisa entrava, você puxou, jogava na chuva, ela ficava pesada. Mas é um termo interessante da moda, camisa pesada. Eu vejo o seguinte, eu respeito, mas não concordo. Não, de maneira alguma. Eu não concordo com essa situação do River, não. Sabe por quê? Se você analisar o time do Flamengo, tem muito cascudo, rapaz. Tem jogadores que atuaram na Europa há anos. Diego Alves, Felipe Luiz, Rafinha, o próprio Pablo Mari, o Diego. O Everton Ribeiro não teve na Europa, mas o Gabigol teve na Europa. Então, se você analisar, e o momento do Flamengo é um momento excelente. Eu diria o seguinte, um jogo como esse de sábado, você não tem favorito. Primeiro que é um jogo só. Um jogo, você pode ter feito uma campanha maravilhosa, mas pode estar numa tarde ruim, jogar mal e perder. Você é um jogo muito picotado, muito estudado, somente no primeiro tempo, ninguém quer se expor. O jogo tem prorrogação. Se os times se sentirem 20, 30 minutos no segundo tempo, 0-0, ninguém vai se expor para chegar na prorrogação. Então é o tipo do jogo, na minha modesta opinião, que vai ser decidido no detalhe. O detalhe desse jogo.
17 horas, 17 minutinhos. Deixa eu cumprimentar o Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. E eu insisto na pergunta. Eu gostei da pergunta, achei legal o tema, porque nós estamos só olhando o Flamengo. A imprensa nacional, a imprensa brasileira, está só olhando o Flamengo. E eu estou vendo pouca cobertura do River Plate, poucas informações do River Plate. O River Plate, quando viajou, a torcida também fez a mesma festa. Argentino está invadindo Lima. E aqui a gente só fala do Flamengo. Boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde a todos aí, que prazer, hein? Valdir, Luiz, Mazela, Cabeção, a sua filha Valentina, não é Valentina o nome?
Falou aí, tio Márcio.
Oi, tio Márcio.
Como vai, Valentina? Tudo bem com você? É um prazer ouvi-la.
Sim, prazer.
Pergunta pra ela, o Márcio, pergunta pra ela qual o time dela.
Qual o seu time, Valentina?
Fluminense.
Tá certo, é um belo time, por isso que tem muita tradição. Parabéns, hein? Parabéns. Vamos torcer pro seu time continuar na primeira divisão, né?
Isso. Depois dessa, eu também torcerei pro seu permanecer na primeira. Eu... Que caem os outros.
Eu, como não sou hipócrita, eu vou me manifestar calado.
Fluminense, eu acho. Vamos
então, por que você falou?
Embora o Fluminense tenha uns certos débitos, mas depois ele paga isso.
É, vambora.
Um dia paga.
Eu vou me manifestar.
Olha só, o assunto é Flamengo. Pô, o Márcio não começa a montar o programa, não.
Valentina.
E falando bobagem, né, Márcio?
Exato. O Valdir me solta. Em respeito a todos, eu vou falar, mas vou me manifestar calado. Mas falou! Não tá calado!
João, como é o nome do grande poeta português?
Tem vários.
Mas o da língua, o...
Luiz de Camões.
Luiz de Camões. Deve ter dado cambalhotos no túmulo agora.
É,
depois de Valdir Luiz.
O amor é o fogo que arde sem se ver.
Fala, Marcinho. Antes, não sabe... Fala.
Antes de mais nada, eu queria fazer uma rápida pergunta ao Valdir Luiz, se você me permite.
Sim.
Ô, Valdir, todo mundo está badalando muito com razões. A magnífica festa do torcedor do Flamengo, da Aeroflá, levando o time ao aeroporto, foi muito legal. Mas uma festa comparável ou até superada por uma outra festa popular que aconteceu alguns anos atrás, sabe qual eu me refiro, não?
É, estivemos juntos, né? 17 de novembro, 17 de dezembro de 95, né?
Mas foi um negócio de louco aquilo.
Você só me traz coisas boas. Eu caí de cima do carro do Corpo de Bombeiro.
Não, o Aterro tava completamente tomado. Arou tudo, Santos Dumont. Foi muito melhor que o Flamengo. Mas aquela noite foi uma noite
fora
da curva, né?
Eu tava dentro do avião. Nunca vi um avião que tem lugar pra 100 lugares.
Cuidado com as histórias que vocês vão revelar aqui, pelo amor de Deus. Tem criança
aqui. Olha só,
nunca vi um avião de 100 lugares que tinha 120. Ali que você tá no chão. É verdade. Então, mas foi uma festa linda. Ô, Márcio Guedes, você só me traz boas recordações. Não, por isso claro, que eu disse domingo e disse de novo aqui no ar. Você pode tudo, Márcio Guedes.
Olha só, daqui a pouco eu vou me levantar, eu, Luiz Ferreira, Rodrigo Ricardo e Valentino, vamos embora. Que vocês dois só falam de Botafogo.
Fazer a hora do Botafogo.
Vou fazer a hora do Botafogo, da rádio do Flamengo, vai ser um sucesso.
Gente, Botafogo tá no segundo bloco, Rodrigo Ricardo cheio de informações.
Márcio, vamos falar do
River
e Flamengo, vamos lá.
Vamos falar, é o seguinte, eu acho que vai ser um
jogo. Márcio, corta o microfone do Valdir, pelo amor de Deus.
Tá uma expectativa espetacular pra esse jogo, né? Todo mundo pensa no jogo, e inclusive os torcedores de outros times. Eu acho que o Flamengo tem um certo favoritismo, certo, porque tecnicamente, na minha opinião, é um pouco melhor do que o River Plate. Do meio para frente, tem mais valores individuais e tal. E a defesa tem se mostrado bem também, bem composta, se defende bem, embora eu quero registrar que nos últimos jogos o Flamengo teve uma ligeira queda. O Flamengo ganhou com dificuldades do CSA, ganhou com dificuldades do Botafogo com um homem a menos, levou 4 gols do Vasco, empatou com o Goiás. Quer dizer, é um time que, quando enfrenta dificuldades, ele também ele também tem dificuldades para chegar, para driblar o que se apresenta. Então, se o River Plate fizer um esquema de jogo muito forte, eu acho, pelo que eu conheço do Gallardo e do futebol argentino, eles vão jogar muito fechados, não vão dar espaço para o Flamengo, não. E vão jogar tentando atrair o Flamengo para jogar no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo é um pouco lenta pelo meio. Vão tentar usar a velocidade. E tentaram usar um pouco isso na Bombonera, não deu certo, porque lá o campo é pequeno, os espaços são pequenos, a pressão enorme do torcida adversária, não deu muito certo, não. Mas talvez seja a melhor saída para o River tentar superar essa dificuldade individual. Se você comparar o Mazella, o Valdir Luiz, homem a homem, Flamengo e River, o Flamengo leva vantagem, eu diria até considerável, de jogadores mais habilidosos e mais talento. Agora, numa decisão, isso tudo aí fica meio em segundo plano. Como o Valdir bem lembrou, numa hora dessa aí, o erro de um goleiro, o erro de um juiz, um jogador que falha, um dia não tá bom o cara ali, o outro também, é imprevisível. Então eu acho um jogo legal e eu acho o Flamengo tem algum favoritismo, porque em nome do quem tem o melhor futebol, o Flamengo.
Fala, Luiz.
É simples, né? É simples.
É simples. O Felipe Luiz também falou, né, na entrevista coletiva desta quinta-feira, Mazella, Valdir e Márcio e Valentina, sobre a grande festa que foi feita ontem nas ruas do Rio de Janeiro. Só que o Felipe Luiz, ele tem um desejo especial. Vamos ouvi-lo.
Não, é legal. A torcida, quando ela quer demonstrar isso, esse carinho, existe uma comunhão hoje muito forte, né, entre jogadores e entre a torcida. A gente vive também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito pé no chão, porque o que eu quero é que essa festa seja feita depois do jogo, entendeu? Eu quero que exista mais gente na rua, que eles façam mais festa, que o Rio de Janeiro pare realmente se o Flamengo ganhar. Então, realmente é por isso, né? A gente vive esse momento todo mais, sabendo que ainda falta o passo mais importante.
Esse aí é o Felipe Luiz. Agora, o que todo torcedor do Flamengo quer saber, se existe já um planejamento, alguma coisa concreta, o que Jorge Jesus está fazendo para tentar vencer o time do River Plate. Quem vai responder essa pergunta é o uruguaio Arrascaeta.
Fundamental para nós vai ser estar 100% focado no jogo. A cada lance tem que ser especial, porque sabe que esse jogo a veces se decide en pequeños lances, y obviamente a gente tem que ter precauções por el time dele, que é um time muito forte, mas vai ser uma linda final.
Uruguaio Arrascaeta falando aqui com a gente na Rádio Nacional. O River Plate, nesse momento, Mazella, no campeonato argentino, é diferente do nosso. Você tem o Apertura e o Clausura com período de descanso no meio do ano. Foi dessa maneira que o Uruguai e a Argentina conseguiram adequar o calendário do futebol deles ao calendário europeu. Então, o primeiro semestre você tem uma Apertura, o segundo semestre você tem o Clausura. Nesse momento, o River Plate é o quarto colocado com 24 pontos. Mas são três...
Qual o torneio?
Clausura.
Clausura.
É o campeonato argentino.
Sim, não, mas tá no Clausura.
Tá no Clausura. E só que os primeiros colocados do campeonato argentino, com 13 rodadas disputadas, são Boca Juniors, Lanús e Argentinos Juniors com 25 pontos. Por enquanto, tudo...
Quanto tem o River?
24. Quarta posição.
Mais um ponto atrás.
Tudo bastante embolado. Lá, junto com o River tem o Racing com 24. Lá depois vem o Vélez Sarsfield com 22. O técnico Marcelo Gallardo, Mazella, tem um problema sério para montar o time do River, porque ele pode não ter o Enzo Pérez, que é um jogador experiente, começou como meio campo avançado e foi recuado para jogar como primeiro volante. Mais ou menos o que o Jorge Jesus fez com o William Arão no time do Flamengo, para ficar explicado para o ouvinte. Ele teve um problema na clavícula, não sabe se joga, e a imprensa internacional, sobretudo a imprensa argentina, é uma informação até do Diário Olé, coloca que o Marcelo Gallardo pode colocar mais um zagueiro no time titular deste sábado. Deve ser o Chile, provavelmente é o zagueiro chileno Paulo Dias. O River pode jogar com uma linha de 5 na defesa, mas depois os alas Montiel e Casco se lançam para o ataque. E esse chileno, Mazella, pelo que eu acompanhei, pelo que eu pesquisei na imprensa argentina, é um jogador muito forte no jogo aéreo. É um jogador que tem muita força na bola aérea, e o Marcelo Gallardo pode estar vendo, com certeza viu os jogos do Flamengo, e está aí vendo, de repente, uma fraqueza na dupla de zaga formada por Rodrigo Caio e Pablo Marí.
Fala, Márcio.
Mazella. Não é essa escalação possível do chileno, mas uma prova aí do esquema que eu acho mais defensivo que ele prepara, tentando explorar também bola altas e tal. Agora, eu acho que o Enzo Pérez, as últimas informações, é que ele vai ter condição de jogo e vai pro jogo, hein? Tenho quase certeza disso. E finalmente, Marcela, eu gostaria que a Valentina desse o palpite dela pro jogo.
Ela vai falar no final do programa. Tá bom?
Então vamos
criar, vamos aguardar. Criar um suspense.
Isso.
É verdade. Valdir, e essa mudança tática no time do River, caso aconteça?
O River fez um treinamento aberto lá em Buenos Aires antes de viajar, né? E ele testou duas formatações, como destacou bem o Luiz Ferreira, uma com praticamente com cinco zagueiros, ou seja, três zagueiros, dois alas, mas quando for atacado, os caras viram zagueiro, uma formação bem defensiva, e uma outra tradicional, 4-4-2. Então, Mazela, a gente não sabe o que vai fazer o técnico do River, o Marcelo Gallardo, que conhece bem esse elenco. Claro que todo mundo vê todo mundo, ele já deve ter mandado pessoas acompanhar os jogos do Flamengo e tudo.
Sim,
mais.
Claro.
Então ele sabe como o Flamengo joga. E ele sabe que o Flamengo é um time muito rápido, e ele tem que tomar muito cuidado com o jogador que faz a diferença hoje, que é o Bruno Henrique. Outra coisa, marcar o Gerson em cima, deixar o Gerson pensar, o Everton Ribeiro. Então ele deve estar armando alguma coisa, e com certeza o Marcelo River vai jogar bem compactado, e vai jogar, sabe, pelo menos se for essa escalação que o Luiz citou, na base do contra-ataque.
Tá certo, 17:27. Só para fechar o assunto do Flamengo, eu não quero alongar muito, tem muita coisa no programa ainda. O Márcio abriu o programa falando, até lembrando, quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 95, diante do Santos, ok. Tivemos várias outras movimentações, Fluminense chegando na própria final da Libertadores da América, que na minha modestíssima opinião foi o espetáculo mais bonito da história do Maracanã, sem clubismo. Enfim, o Vasco também.
O Vasco, quando chegou da Copa do Brasil, era repórter da Record na época ainda, o Vasco parou sendo da cidade em 2011.
Mas eu quero dizer o seguinte, Márcio e Valdir, amigos da Nacional, eu nunca vi uma campanha, até digo positiva, orquestrada, para valorizar essa chegada do Flamengo na final da Libertadores. É um absurdo isso,
também.
Eu não sei se eu estou exagerando.
É verdade.
É um absurdo, Márcio. É um absurdo isso.
Também acho.
O que estão fazendo, o que colegas de imprensa. Aqui, eu estou voltando a falar porque eu nunca escondi que sou Fluminense, o Márcio nunca escondeu que é Botafogo, o Valdir também. Então a gente sempre fez isso, sem distorcer. Merecendo elogio, merecendo crítica. Fora as brincadeiras nossas, que são naturalíssimas. Agora, o que a imprensa brasileira, a imprensa carioca, está fazendo, eu nunca vi isso na história.
Exagero absurdo. Vai ser campeão do universo, incluindo Saturno, Netuno, a Lua, Marte.
Não, isso, você está falando do sistema solar, é o universo mesmo, é tudo. Pô, é brincadeira, cara.
Tem vários times que foram campeões da Libertadores. O Grêmio foi campeão há dois anos.
O próprio Vasco.
O Vasco foi campeão. O Atlético Mineiro em 2013.
Meio inexpressivo da América Latina foi campeão. O Flamengo está sendo tratado como se fosse uma coisa do outro mundo. Ninguém nunca conquistou. Uma coisa de louco. Isso é uma distorção. Aliás, em matéria de distorção, nossa imprensa, alguns anos já está havendo uma distorção muito grande em vários outros setores. Não vou nem me alongar sobre isso.
Deixa rolar, mas eu só queria registrar isso.
Eu queria aproveitar esse gancho seu e do Márcio. Vocês foram brilhantes, como sempre. E o seguinte, eu aprendi uma coisa com aquele que foi um dos maiores repórteres do rádio, chamado Kleber Fonseca Leite. Torça, mas não distorça. Aqui a gente torce, mas não distorce. E eu concordo inteiramente com vocês. A Libertadores, quando o Flamengo ganhou em 81, não tinha. O Márcio já estava no mercado, mas ela também. O Luiz e o Ricardo, não. O Rodrigo Ricardo, não. Então, o que acontece? Eu, inclusive, fiz esse jogo, porque eu fui fazer um jogo sábado, Botafogo e Seleção do Uruguai, estava na Rádio Capital. Fiquei para fazer o jogo, foi segunda-feira à noite. Não tinha esse impacto todo. A Libertadores, de uns anos para cá, vou botar aí 15 anos para cá, ela passou a ter ela virou uma coisa de outro mundo.
É verdade.
E o que estão fazendo com o Flamengo, ontem fizeram uma coisa de maluco. E eu só temo por uma coisa. Já falei que em off, vou falar de novo no ar. Eu só temo por uma possível derrota do Flamengo. Ninguém aqui está torcendo contra. Eu vou trabalhar, analisar o jogo. Não estou aqui torcendo para ninguém. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu temo pela segurança das pessoas. Porque tem, sabe? Porque até os restaurantes entraram na onda. Restaurante, shopping. Vem ver o jogo do Flamengo. Ganha o shopping de graça, meu amigo. Se o Flamengo ganhar, vai ser uma maravilha. Se o Flamengo não ganhar, e futebol você tem três resultados, Eu não sei o que pode acontecer nessa cidade e em outros estados, porque até em Cuiabá vai ter jogo. Ontem estava vendo a série, a Copa Verde aqui, estão anunciando que vão abrir lá o Mangueirão, vão abrir o Arena de Cuiabá, Arena de Manaus, tudo. Quer dizer, o Maracanã, o Pacaembu, vamos ter cuidado, é apenas um jogo de futebol. Essa é a minha preocupação.
Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola, mas a gente já volta com mais esporte pra você aqui na emissora mais querida do Brasil.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, Edinho.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes, quem traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui para você. Fala, mestre!
Wagner Gomes. 55 jovens com síndrome de Down participam da 13ª edição das Paralimpíadas Escolares Loterias Caixa. Pela primeira vez, as disputas de atletismo e natação têm uma classe específica para os atletas com esse comprometimento. Cerca de 1.220 atletas, vindos de 26 estados e do Distrito Federal, participam do evento, que tem como sede o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelas escolares, como os velocistas Alain Fonteles, ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, Petrúcio Ferreira, recordista mundial, nos 100 metros, classe T47. O nadador Talisson Glock, prata no Rio 2016, o jogador de goalball Leomon Moreno, prata nos Jogos de Londres e bronze no Rio de Janeiro, e a mesatenista Bruna Alexandre, bronze no Rio de Janeiro, entre outros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, obrigado pelas informações. E na sequência do nosso querido programa, tá chegando
Botafogo,
e quem pinta no pedaço é o ligado
campeão desde 1910.
Rodrigo Ricardo.
Fala, garoto, boa tarde.
Boa tarde, Mazella, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional, a nossa doce Valentina, que está aqui hoje nos prestigiando nesse programa. Falar que o Botafogo está com 36 pontos, apenas um à frente do Fluminense, clube que abre o pelotão do Z4. Botafogo vai ter 5 decisões pela frente. Tem o Corinthians neste domingo no estádio Nilton Santos, depois tem a Chapecoense fora de casa, o Inter também aqui no Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro, que vai ser no Mineirão, houve uma mudança na CBF, o jogo seria no Horto, no estádio Independência, e agora vai ser no Mineirão. E por fim, o Botafogo encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Ceará no estádio Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro. Botafogo está treinando nesse momento, mas hoje o treino é fechado, não teve nem janela para a imprensa, nenhum jornalista pôde acompanhar o que o Alberto Valentim está preparando para encarar o Corinthians nesse próximo domingo. Quem falou ontem foi o meia João Paulo e falou dessa necessidade do Botafogo conseguir uma sequência de bons resultados.
Foi passado, no dia de ontem, que vai ser quitado, não deram datas. A gente não se estendeu muito porque a gente, nesse momento, a gente prefere focar mais no nosso trabalho, no treinamento, e confiar neles, né? Principalmente no Anderson, que é o cara que está sempre do nosso lado aqui. A gente conversa mais com ele e vamos deixar que eles resolvam essa situação. e a gente foque no nosso dia a dia, no nosso trabalho.
Tá aí o meia João Paulo, que falou que uma boa notícia, que a diretoria prometeu quitar 2 meses de salários atrasados com o elenco, mas aí o João Paulo falou que, obviamente, ficou feliz com a notícia, mas que não há prazo, não há datas ainda definidas, quando é que o Botafogo vai acertar esse salário. De qualquer maneira, é um doping financeiro aí nessa reta final para deixar o time ainda mais motivado. Agora sim, vamos ouvir o João Paulo falando dessa sequência de bons resultados que o Botafogo precisa fazer.
Bom, eu não digo só a bola entrar, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa qualidade de jogo, a gente tem que jogar melhor, a gente pode fazer mais. A gente tem visto nos últimos jogos que a gente tem que fazer principalmente mais na parte de último terço, ter mais arremate, criar mais chances de gol. Então a gente não adianta chegar aqui com o discurso que a bola tem que entrar, que falta sorte, porque a gente tem que assumir que a gente pode fazer mais, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que ser mais consistente. Então a gente tem um jogo em casa agora que é decisivo, depois a gente pega a Chapecoense fora, pensando primeiro no Corinthians, a gente consiga essa vitória e, como eu disse, a gente consiga fazer 2 resultados em sequência, que isso seria fundamental.
Conseguir a vitória. E o meia João Paulo falando aí que o Botafogo precisa melhorar, principalmente na hora, naquele último terço do campo, na hora de fazer o arremate, na hora de criar chances de gol, tem que ser objetivo e ser eficiente. Então, lembrando que o Botafogo joga às 6 da tarde, no domingo, no estádio Nilton Santos, depois viaja, vai até Santa Catarina, onde enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Mas ela...
Obrigado, Rodrigo, pelas informações envolvendo o Alvinegro Carioca. Valdir, dinheiro chega mesmo? Como é que tá isso?
Olha, a informação que eu tenho, realmente essa informação é perfeita do João Paulo, que o Rodrigo acaba de confirmar. O Botafogo acertou aí um empréstimo. Grandes botafoguenses se reuniram na casa do Carlos Augusto Montenegro na terça-feira. E o Botafogo vai colocar até terça-feira tudo em dia. Quer dizer, uma motivação a mais para o time, não só para o jogo contra o Corinthians, que já foram avisados. Claro, é obrigação você pagar em dia. Mas você tem gente que fica postergando. Pelo menos o Botafogo resolveu acertar dia 26, coloca tudo em dia, foi a promessa feita aos jogadores. E pessoas como Cláudio Gould, Carlos Augusto Montenegro, você não pode duvidar que eles sempre chegam, principalmente quando falam de grana. Então, é um motivo a mais para o Botafogo, mas independente disso, o Botafogo, se fizer o seu dever de casa, dentro de casa, me permita a redundância, são jogos com são difíceis, mas não são impossíveis, Corinthians, Internacional e Ceará, o Botafogo se safa, faz 45. Então ele tem que ganhar do Corinthians de qualquer maneira no domingo. Se trouxer um empate lá de Chapecó, tá no lucro, mas se fizer o dever de casa, se vencer os 3 jogos no Rio, ele se mantém na Série A pro ano que vem.
Ô Márcio, você participou da reunião também? Você entrou com quanto no rachucho?
Eu entrei com a reunião, mas eu entrei com 10% só, foi pouca coisa.
10%, agora... pouca coisa, de muito é muito, hein, cara?
Até 15.
Mas o negócio é o seguinte, só vai receber terça-feira se ganhar domingo. Se não ganhar, fica duvidoso. Vai ser postergado para quinta se ganhar da Chapecoense.
Você vai matar o Valdir do coração aqui.
Não vai estar assim.
Márcio, tem uma brincadeira nossa com alguns amigos aqui que chamam, que não vou dizer nomes, mas é pé frio, pé frio. Aí alguém falou: não, bota fulano pra fazer o Botafogo. Ele falou: não, ele não, ele não, pelo amor de Deus. É um louco, é um desequilibrado.
Eu sou equilibrado. Quem fala de equilíbrio? O coach do Rodrigo Ricardo.
O Rodrigo é um cara feliz, eu sou feliz. E não há problema,
hoje,
né, Rodrigo?
Trouxe a coltezinha.
Hoje trouxe a coltezinha. O little coach, mas falar inglês com ele é complicado.
Mas o Valdir, o Ricardo.
Oi.
Ricardo. O seguinte, realmente o Botafogo está numa situação complicada, porque está ali a 1 ponto só do Fluminense. É um time que, na minha opinião, tecnicamente, está até um pouco inferior aos outros concorrentes aí. O ataque é o pior de todos para mim. Então, o Valdir está certo. Se fizer o dever de casa, faz 9 pontos, dá 45. Eu até ousaria dizer que o Botafogo com 7 pontos, se for 43, ele deve continuar. Agora, tem 2 adversários seríssimos aqui em casa. Corinthians e Inter brigando pela Libertadores. São times superiores ao Botafogo. Então, é complicado. Agora, o Botafogo pode pensar também em faturar 3 pontos com a Chapecoense, no jogo lá em Chapecó. Embora a Chapecoense também esteja vendendo caro qualquer derrota em qualquer lugar do Brasil. Quer dizer, é complicado. O Botafogo tem que ter um... Eu sou favorável a botar os garotos no ataque. Tanto o Igor Cássio quanto o Juan. Tem que colocar para correr, faz o meio campo de mais de toque com o Diego Souza, com o João Paulo, com o Alex Santana. Porque fica insistindo com esses caras aí e tal.
É complicado.
Léo, né? Léo Valença, não dá, né? Não dá.
Ô, Rodrigo Ricardo, existe essa possibilidade de que o Márcio está falando colocar os meninos no comando de ataque?
Acho que não, mas ela, na verdade, Valentim tem apostado até o Diego Souza, que tinha ido pro banco, pega ali para ganhar uma motivação, retomou a ser titular. Acho que ele vai mesclado, mas colocar só os garotos, acho que não.
Ele no jogo contra o Avaí, ele começou o jogo com o Juan e o Igor Cássio. Não, pode ser. Vamos aguardar. Eu acredito que o Igor Cássio vai ser titular. O Juan, não sei.
Tá certo,
o
então.
O Juan entrou muito bem no jogo lá em Paraná, hein?
Não, contra o Atlético Paranaense, é verdade.
Exatamente.
É.
Vamos aguardar.
Só uma hipótese, vamos aguardar o que poderá acontecer.
Eu já tô desesperado até domingo.
Calma. Valdir, 17 horas e 41 minutinhos, meu amigo Ed Guimarães.
O desespero saiu.
Pode soltar, Edinho.
Perigo.
E mudou para as Laranjeiras. Quem fala do Fluminense é o nosso cabecinha.
E hoje teve entrevista coletiva do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, abordando vários assuntos. Abordando o porquê da permanência do Marcão, mas a gente vai destacar dois pontos da entrevista coletiva, que teve mais de uma hora de duração, foi bastante longa. A gente vai ouvir o Mário Bittencourt falando da crise. Se estabeleceu com o Celso Barros, vice-presidente dele, e ele vai anunciar os motivos pelos quais ele resolveu afastar o Celso das suas funções.
O vice-presidente, o Celso, buscou o caminho das redes sociais, expondo um debate nosso interno, dando entrevistas no sentido de que ele queria tirar o treinador e eu não. E eu não concordo com esse tipo de atitude. Então, diante das postagens e de algumas discussões na rede social que acabaram refletindo aqui dentro, gerando nova instabilidade, eu optei, naquele momento, por afastá-lo do departamento de futebol. E eu acho que tudo isso no momento conturbado que a gente vive, faltando poucas rodadas para acabar um campeonato, que a gente luta muito para permanecer na primeira divisão, eu achei que isso poderia gerar mais instabilidade no nosso dia a dia. E por isso afastei. Na nossa conversa de ontem, eu disse a ele tudo o que eu estou dizendo a vocês, os motivos pelos quais o fiz. Ele compreendeu, enfim, se posicionou também, fez as suas ponderações. E o que eu combinei com ele ontem, o que eu informei a ele ontem, é que até o final do campeonato, esse afastamento seguirá.
Tá aí o Mário Bittencourt falando da situação periclitante no Fluminense, chamou toda a responsabilidade para os seus próprios ombros. Um outro assunto abordado importante tem a ver com o Vasco. A gente vai ouvir as últimas do Vasco no último bloco do Mundo da Bola, sobre a situação, a suposta irregularidade do atacante Clayton do Vasco. Ele teria entrado em campo por 3 equipes, o que é proibido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Foi questionado ao presidente Mário Bittencourt se ele seria interessado na questão. Ele explicou a situação e devolveu a bola para o STJD. Por que que eu digo isso, Mazella? O STJD diz que só vai julgar o caso Clayton se algum clube fizer a notícia-crime. E ele dá a seguinte argumentação.
Eu li em um portal recentemente que o procurador do tribunal está esperando que os clubes se manifestem, quando, na verdade, o titular da ação disciplinar é ele. O titular da ação disciplinar é o procurador do STJD. E qual é a medida que se faz para que se leve isso a julgamento ou não? É uma medida chamada notícia de infração. Ou seja, alguém tem que noticiar ao tribunal de que existe uma infração, correto? Essa notícia já existe. Todos vocês sabem da notícia de que há uma possibilidade ou não de irregularidade. Então, se o procurador do tribunal sabe que existe uma notícia de uma possível infração, ele é o titular da ação, como foi em 2013. É ele que tem que acionar o tribunal dizendo, olha, está se discutindo uma irregularidade aqui ou não. Vamos discutir ou não vamos discutir? E ele tem a prerrogativa de dizer que sim ou que não, mas que ele diga que sim ou que não, que ele acha que está regular ou irregular. E ele diz, olha, não, eu não vou mover o processo porque entendo que está regular. E vou dizer mais a você, se qualquer outro clube do futebol brasileiro fizer a notícia de infração, ele tem o poder de arquivar, dizer, olha, eu entendo que não houve irregularidade, não vou levar o processo adiante e não cabe recurso. mais um motivo para provar a você que o titular da ação é ele.
Que situação, hein, pessoal?
É, deixa eu passar a bola, vamos separar as duas entrevistas. Acho que eu quero me concentrar mais no lance do Mário Concelso, que isso reflete diretamente no time. Que você pode dizer, que você conhece bem o presidente do Fluminense, Valdir, que você pode dizer a respeito dessa situação?
Olha só, esse segundo assunto eu prefiro abrir mão, porque foi bem, até porque nós estamos no adiantado da hora.
Foi bem explicado por ele.
Ele é muito bom nessa área.
Mas era bom você dar a sua opinião sobre o assunto.
Olha só, eu acho o seguinte, eu acho que o Mário, na minha opinião, trouxe uma carga de responsabilidade muito grande para ele. Ele afastou o vice de futebol, o cara que tá eleito como vice-geral, não tinha que ter nomeado como vice de futebol, nomeou, agora afastou no meio da competição. Ah, porque ele atacou o Marcão, me atacou nas redes sociais, seu grupo tá me atacando. Eu acho que o Mário trouxe para ele uma responsabilidade exacerbada, que pode... A gente espera que não, em nome do futebol carioca, em nome do próprio Fluminense, que não aconteça o pior. Porque se acontecer o pior, se o time for rebaixado, vai tudo para conta dele. Achei uma... Olha, eu gosto, posso falar que eu sou amigo desde garoto. Ele foi, nesse episódio, ele foi um tanto quanto prepotente ditador.
Fala, Márcio.
Eu tinha sua opinião sobre
os assuntos. Olha só, eu vou ser rápido e não quero ser repetitivo, eu falo nas minhas lives, você me acompanha, você sabe disso. Eu acho uma primeira tremenda mancada, antecipar a eleição. A vaidade desse menino que eu tenho 60, ele tem 40, sei lá, poderia ser meu filho. A vaidade desse rapaz é um negócio impressionante, né? É impressionante. Ele puxou para si já aquela confusão envolvendo o Flamengo, a Portuguesa, o Fluminense acabou levando...
E o Fluminense levou a fama até hoje.
A fama. Se ele tivesse ficado calado, ele tentou fazer, puxou também...
O Pequeno Príncipe.
Não, entrou como Litz, eu não sei o termo jurídico.
Litz com sorte.
Eu não sei exatamente. Márcio, e ele cresceu em cima do Fluminense. Ok, tem seus méritos, é um bom advogado... Mas é impressionante como esse rapaz é vaidoso e se acha o dono da verdade. Tudo que ele falou na campanha não aconteceu. Essa entrevista coletiva, que foi longa, durou quase uma hora, em rádio temos que selecionar alguns momentos, eu acho que ele se exime de culpa. Ah, se o Fluminense virar empresa, acaba. Se o Fluminense antecipou até 2024 as receitas da televisão. Ele prometeu receita nova, ele prometeu patrocinador, ele prometeu transparência. Cara, ele está 5 meses lá e não fez nada. Ele fez um acordo, ele, o Celso e o Ricardo Tenório. O Ricardo Tenório saiu fora, e falei pro Tenório, foi a sua grande mancada ter se juntado a eles e perdeu o voto por causa disso. Agora, não sei se o Tenório seria melhor ou pior, mas na minha avaliação para o Fluminense no momento seria muito, muito...
Mas os salários são atrasados lá?
Tudo atrasado, tá tudo atrasado, a piscina caindo aos pedaços, tá tudo ruim no clube, pô. O esporte olímpico é uma coisa tenebrosa pro Fluminense Futebol Clube. Eu posso falar que eu fui atleta de esporte olímpico no Fluminense, eu joguei basquete, eu fiz salão lá. Então eu conheço a matéria um pouquinho. E tem que separar as coisas. Eles têm que ser independentes do futebol, eles têm que ter receita própria. E o clube não pode ser sugado por causa de acordo político de esporte olímpico com o futebol. Tá tudo errado, Márcio, tá tudo errado. E eles estão rezando usando a cartilha para queda. O que tem que fazer para cair? O seu Mário, o seu Celso, porque o senhor chama de Pinóquios. O que eles prometeram, não cumpriram. Eu acho que é por aí. Tá bom, Márcio?
Valentina. Tá bom. É lamentável. Tem pontos de contato com o Botafogo. O Fluminense tem uma tabela muito pesada. 3 jogos fora, se não me engano.
É verdade.
E a situação é difícil.
Chama um comercial, Valentina.
Nós vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola, mas a gente já volta com mais esporte pra você aqui na emissora mais querida do Brasil.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. no Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Vamos em frente. Quero mandar um abraço para o meu amigo Fábio, que está sempre ouvindo a gente. Vamos falar de Vasco da Gama?
Vamos todos cantar de coração.
Vasco da Gama, você fala. Rodrigo Ricardo Walter, irmão.
Mas ela, começar com uma boa notícia para a torcida vascaína, que o Thales Magno hoje recebeu a medalha de... Também foi tetracampeão mundial sub-17, esteve na CBF, ele que se machucou ao longo do campeonato e disse que o desejo dele é permanecer no Vasco. Em relação ao time profissional, o time voltou a treinar hoje no CT do Almirante. Depois daquele empate em 1-1 com o Goiás, o Luxemburgo tinha dado 2 dias de folga para a rapaziada. E o Fernando Miguel falou sobre essa situação que o Vasco viveu. Empatou com o Flamengo no último minuto também, já nos acréscimos, e deixou aí na última rodada o Goiás fazer o mesmo, empatar também, já no último lance do jogo em São Januário. Fala, Fernando Miguel.
São sensações de, numa semana, bastante distintas, né? Uma sensação de ter feito um gol no último instante ali num clássico, gerou aquele orgulho todo pelo empenho, pelo esforço, pela entrega de todos. E depois a gente toma um empate no último lance do jogo e ele traz esse sentimento de frustração de todos, né? Acho que por tudo que nós temos feito, por tudo que nós temos buscado reverter durante essa temporada toda, acho que nós merecíamos uma sorte melhor. Mas também a gente entende que futebol ele não é norteado por sorte, mas é norteado pela atenção de todos, pela concentração, pela capacidade de definições nos momentos importantes da partida.
Tá aí o Fernando Miguel, goleiro do Vasco, lembrando que o time do Vasco só volta a campo no dia 28 contra o São Paulo, no Morumbi, contra o técnico Fernando Diniz. Mas ela.
O Vasco, rapidinho, Valdir, é apenas para chegar bem classificado, para garantir uma renda melhor.
E para a Sul-Americana e ganhar uma boa grana de premiação da CBF.
Tá certo, então, 17:52:30. Eu ia perguntar amanhã, mas vocês querem já antecipar o placar, o palpite para River e Flamengo, hein, Márcio Guedes?
Vamos lá.
Começo com você.
Pra mim vai ser 1-1.
E no pênalti?
No pênalti, o River ganha.
Tá certo, então. Valdir Luiz.
1-1 igual o Márcio no pênalti da River.
Luiz Ferreira, por favor, qual a sua opinião?
1-0, gol de Pablo Mari na prorrogação.
Você, Rodrigo Ricardo.
3-2, River Plate.
Você, Valentina, quem ganha, River ou Flamengo?
Não sei.
Fala, chuta. Não, pipocou. Oh,
depois
tá bom,
que
então.
A família Mazella não pipoca.
Mas ela é novinha ainda, ela vai ter muito que aprender, ela tá com vergonha. 17.
Marcelo, por favor.
Ed, 2-1 River. Isso aí, Ed. Obrigado, hein, Ed. 2-1 River. Aqui
Mazella,
o microfone é meu. Obrigado, Ed. 2-1.
E você, Mazella?
Tem prorrogação, você vai empate? Terá prorrogação?
Tem prorrogação.
Prorrogação em pena.
Eu acho que o River ganha de 1-0. Vamos ver. Porque tá todo mundo. A imprensa brasileira só fala do Flamengo como se o Flamengo fosse o suprassumo do universo, como o Márcio falou bem. E do outro lado tem um time de camisa, das últimas 13 chegadas a finais, ganhou 10, chegou mais à final de Libertadores do que.
Tetracampeão da Libertadores.
Tetracampeão da Libertadores. Eu acho que tem que respeitar. Nós só estamos olhando para um lado, para o futebol do Brasil, para o Rio de Janeiro. Seria ótimo que o Flamengo vencesse. Seria bem, bem bacana. Mas vamos esperar os acontecimentos. Já a gente chega mais com aqui no programa No Mundo da Bola. Encerra o programa, Valentina.
E o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouco com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Uma boa tarde para você.
Futuro jornalista.